Estamos no Perigios. Perigios, para tudo bem, vamos para a vez passada. Então, para tudo bem. Lev Chacham Limino, Velev Fi Lismolo. Então, literalmente, o coração do Chacham do lado direito dele, Velev Fi, o coração do bobo, Lismolo, do lado esquerdo dele. O que ele quer dizer com isso? Chamou a Mele. Tem alguns chatim. Um chat quer dizer, o coração do Chacham, ele puxa o Chacham para endireitar, quer dizer, para fazer as coisas certas. Ele orienta a pessoa para ir para o lado direito e fazer as coisas certas. Ele esmolou, o coração do bobo puxa o bobo para ir no lado esquerdo e fazer as coisas erradas. Isso é o Pshat Pashut que o Rashi fala. Mais um chá tem aqui nos Mefarshim que explicam diferente. Eles falam, por exemplo, um cara que ele é um profissional de alguma coisa, uma profissão de algum trabalho, ele carrega as ferramentas que ele mais precisa, ele carrega na mão direita dele. As ferramentas que ele menos precisa, na mão direita ou no lado direito dele, no bolso direito dele, as ferramentas que ele menos precisa, sei lá, um encanador, ou não sei, a chave de fenda que ele mais precisa, está no lado direito dele. As ferramentas que ele menos precisa, está no lado esquerdo. Então, fala no Porshim, o inteligente, Lev Chacham Limino. O coração dele, quer dizer, Limino está no lado direito dele. Quer dizer isso, que para ele, a Chokmah, é o que ele sempre usa, a Chokmah, Lev Chacham Limino, ele sempre usa a Chokmah, está no lado direito dele. Então ele sempre usa o bobo, Lev Fi Lismolo, o bobo, porque a Chokmah não é a coisa que ele sempre usa, certo? Ele é o Sechel. Então ele está no lado esquerdo, ele não usa muito isso, uma ferramenta que não se usa muito. Assim fala o meu Porchim. Mais um chá tem aqui que o mundo conhece, que se fala muita coisa, uma coisa bonita, bom para os bacurim ouvirem isso, que não só bacurim, todo mundo, a pessoa que ela pega no armário, ela vê o chato inteiro que tem para estudar, tanto para estudar, ela fica toda, ela desiste, fica toda assim, desanimada. Mas qual que é o jeito para a gente não ficar desanimado? A pessoa sempre olhar o que ela já se estudou. Então a pessoa vai no Baku, já estudou uma Masechet, você vê, estudou bastante. Então você não desanima, tá? Estudei tanto, tá bom que tem muito para estudar, mas eu estudei bastante também. Então isso faz a pessoa ficar mais animada. O Baku está na Dafka, da Flama. Se ele olha para cá, tantas páginas tem para estudar ainda, muita página. Mas se ele olha para cá, já estudou bastante também. Então isso não desanima tanto. Eu falo ao mundo, Lev Chacham Limino. O Chacham, ele olha para o lado direito. Quer dizer, quantas páginas já estudou? E do lado direito da Gemara, do sexto, né? Lev Chacham Limino. O bobo, segundo, tem para estudar, certo? Mas não pode olhar assim, tem que olhar para o lado direito, certo? Assim fala o mundo. É, mas a beleza do Pasuk é o que está Pasuk mesmo, certo? Lev Chacham Limino, quer dizer, o coração do Chacham faz o Chacham ir para o lado direito, fazer as coisas certas, né? Beleza, sim, o coração do bobo faz o bobo ir para o lado errado. E esse Pasuk agora também é interessante. Gam baderech, que se a Sachal holech, libo chate, vamala kol Sachal hu. Fala Shlomo HaMelech, o bobo não tem que falar que ele é bobo, o bobo não tem que se expressar para perceberem que ele é bobo. Fala Shlomo HaMelech, o bobo andando na rua, você percebe que ele é bobo. Assim fala Shlomo HaMelech. Ele andando no caminho, já todo mundo percebe, Vamar Lakol Sakalo, ele fala para todo mundo que ele é bobo. Como que ele fala isso? Ele não fala. Mas todo mundo, vendo ele, um bobo não tem que ouvir ele falando, né? Você percebe do jeito de andar dele que ele é bobo. Interessante, o Midrash fala aqui, que o bobo, ele sempre pensa que todo mundo é bobo e ele é inteligente. Então, quando a pessoa sempre pensa assim, que todo mundo é bobo e é inteligente, então ele tem que saber que ele é bobo, certo? Assim fala o Midrash. Muito bem, passo dado, vamos continuar. Im ruach amoshe tale alecha, mekumcha al tanach, ki marpe yaniach hatayim gedolim. Aqui também tem alguns chatim nesse passo, tá? O Rashi fala chat o seguinte, muito importante também, Ruach HaMoshel quer dizer, se você, Moshel HaKadosh Baruch Hu, se você vê que Hashem está te castigando, mandando sofrimentos para você, Mekomcha Al Tanach, não desiste, não para de fazer mitzvot. Ki Marpei Amiya Chataim Gedolim. Fala o Foshim que ele quer dizer, nós não podemos imaginar quanta coisa a gente ganha com sofrimentos. Vocês sabem que o Gaon de Vilna falou para uma pessoa, um aluno dele, que a gente não pode imaginar quanto Gehenom a gente evita com os sofrimentos que nós temos aqui nesse mundo. E ele falou, Gão Divina, a gente não pede para sofrimento. Na fila a gente não pede para sofrimento, Mas se já teve sofrimento, ela tem um valor muito, muito grande de sofrimento. Então falou Shlomo HaMelech aqui isso. Se Hashem te castiga, você sofre, não por isso você desista e não vai no caminho da Torá, continua, e o sofrimento valeu para você, para o Olam Haba. Assim fala o Rashi, o Pshat, o Pasu. Mas tem outro Pshat, tem mais dois Pshatim. Mais um Pshat tem, interessante, se o governo, o reinado, te procura, pegou você numa coisa errada, certo? Fazendo uma coisa errada, não fuja, não enfrente o governo, né, a polícia, e sim vai lá e confessa e fala que foi verdade e que você vai estar ganhando muito mais. Porque enfrentando, você não vai conseguir enfrentar eles. Assim fala um dos mofoshim chato aqui no Patu.
Você sabe fazer advogado.
É isso aí. Então, não seria mais advogado. Então, em Ruach HaMoshel, Talei Alecha, se o Moshe, que é o imperador, né, sei lá, ele vai conseguir te pegar e uma coisa errada que você fez, mas com calma, não fuja. Não enfrenta eles e vai, confessa que matei a minha Hataim Zolim. Interessante. Através de confessar, ele vai te desculpar muita coisa. E um outro chá tem aqui, interessante.
Isso também é relação ao Baruch.
O que é? O quê?
Isso aqui também se aplica na relação da gente com a palavra do Baruch.
Também, é verdade. Pode explicar também, né? É chá, não é impossível fugir. É verdade.
Então, a gente tem que chegar à noite. Quando a gente chega, quer bom, mas existe
errado. É isso aí, confessar. É isso aí, é verdade. Mas o chato é aqui interessante, que o Robô Talvavoto, ele fala isso num lugar. Ele fala que às vezes a pessoa, pode acontecer que uma pessoa, ela tem um certo, uma vontade, um desejo de dominar outras pessoas. De ser líder. Dominar. Fala o Robô Talvavoto para a pessoa fugir disso. Uma pessoa deve ter que fugir disso. E ele fala que isso é chato, isso faz tudo. Em Ruach HaMoshe, Tadei Alecha, Ruach HaMoshe quer dizer que Moshe é de dominar, de governar. Se uma pessoa, ela tem esse desejo de querer dominar o outro, querer mandar no outro, certo? No Komcha Altanach, para fugir disso que não é bom para essa pessoa. Assim falo com o outro favor. Não é bom a pessoa ir atrás desse desejo. Bom, vamos continuar agora.
Que o sofrimento desculpa muitos pecados, não é?
Sim.
É porque desculpa na frente, porque quando a pessoa sofre, ela muda um pouco o caráter dela. Ela já se torna.
Muito bem. É os dois, Tibério. É os dois. É claro que ela muda. Mas também o excesso sofrimento que a pessoa sofre se tira do renome daquele mundo. Assim está escrito. Muito interessante. E é interessante, interessante que é que o sofrimento não tem que ser um sofrimento muito grande. A Gemara fala, o que quer dizer sofrimento? A Gemara fala, o que é isso, Rim? Fala, Gemara, eu quero que você coloque a mão no meu bolso. E eu queria tirar uma moeda. E saiu duas moedas juntos. E eu preciso colocar de volta outra moeda. Fala, mas é um sofrimento isso. Quer dizer, sofrimento não tem que ser uma coisa, qualquer coisinha que não vai como você quer, é sofrimento. Então falam os parentes, isso, a pessoa tem que saber, mas às vezes as coisas não como a gente quer na vida, certo? É bom, é sofrimento que a gente tem que ter para a gente tirar do renome daquele mundo, né?
Desculpa, aí tem uma conversão, na verdade a gente não quer nada, né? Nós passamos aqui o Correio inteiro vendo quem domina, quem quer, quem tem vontade, é uma coisa, não
é? Bom, você não está entendendo.
Nós recebemos, nós somos espetáculos da vontade de governo Baruch.
É, é.
Então, a nossa vontade tem que ser anulada pela minha vontade.
Muito bem, muito bem. É verdade, é verdade.
Então, como é que a minha vontade é a duas moedas? Eu não tenho essa vontade.
Não, você tem sim, como assim, já? A pessoa quer, tem uma certa vontade que a vida dela vai normal, etc. Ela quer ser feliz.
É só um sonho, uma ilusão, não é uma vontade. É um sonho.
Não.
Bom. Então, só falando de manhã.
Sonhando, sonhando. É. Bom, difícil.
Não entendi isso, não entendi como a gente não tem vontade nenhuma.
Não, tem sim. Mas não, ele quer falar que nós temos, a nossa vontade tem que ser fazer oração
anulada. Chefe. Mas
anulada. Mas sabe que a pessoa quer ter uma vida.
Quando chegamos lá, tem vontade de tirar uma moeda.
Ah!
É, é.
Não. Pessoa velha, como a gente velha para baixo, um pouco, tem
Tem, olha, eu não quero assustar ninguém aqui, tá certo? Porque, mas quem lê os farim que fala sobre isso, tem um sexto chamado Reshit Chokhmah, tá? E fala do reino. É muito assustador, tá certo? A gente não costuma falar sobre isso, porque não é. O Stadler já falou faz 20 anos atrás. Hoje o modo de a gente falar não é sobre guerreiro, não assustar as pessoas. Eu só tenho que falar mais da beleza da Torá, sabe? Então eu nunca falo com os japoneses sobre isso, nunca. Mas eu já li uma vez que ele fala lá, é muito assustador. A verdade é, Naldo, que a gente não sabe direito o que é o guirlão. Não sabe o que é o guirlão. Tem até aquele que fala que é o fogo, né? Quente, quente, 70 vezes mais quente que o fogo daqui. Assim fala aquele livro mesmo. Mas o Adestre fala um pouco diferente já. O Adestre fala que o guirlão não é fogo. O guirlão, assim fala, vou fazer uma vez aqui para vocês. O guirlão é a pessoa chegar naquele mundo, ver a verdade bem claro, e se arrepender profundamente do que ele fez aqui nesse mundo, essa frustração, esse arrependimento, essa vergonha que ela vai sentir, isso é o guirlão, assim fala o Abdestre, certo? Isso é muito pior do que fogo, muito pior do que muita coisa, tá? Então não está claro o que é o guirlão, mas não tem dúvida, que é uma coisa muito forte, tá, Arnaldo?
Eu queria fazer coisas certas para não ter que passar por isso.
Eu sei.
E acertei.
É isso aí.
Mas, fala tanto do lá, e de repente a gente
não.
Morre e.
Não. Aí depois vai chegar, não passa?
Não é assim tão simples.
É verdade, não é simples. Não é simples. Não é mesmo.
Será que tudo isso compensa a premiação lá do Alamabá? Tudo isso, é sofrimento para isso, primeiro mesmo.
Parece que sim. Olha, Naldo, acabou
de falar.
Não, Arnaldo perguntou agora se por isso valeu a pena que a Shem nos criasse aqui nesse mundo para sofrer aqui. Sofrer o guerrão. E para o Alamabá?
Eu prefiro passar a pão e água durante, sei lá, aqui, um ano, do que ir,
entendi,
passar, morrer de fome durante um ano e depois ter um banquete na minha frente. Aí eu já estou morto, eu não preciso mais de banquete, estou tão xaropão, eu não quero mais banquete. Não quero nada.
Não sofrer e não ter muito prazer. Normal. Olha, nós não temos noção anal, o que é o Lamabá? Não é que eu entendo mais que você o que é o Lamabá, certo? A minha conclusão é assim, a Kadosh Baruch Hu é muito bom, é bom, certo? Se ele nos criou, é porque é bom pra gente. Isso é a conclusão, tá certo? Sem entender direito por quê. E esse Lamabá deve ser uma coisa tão grande, como está escrito nos Farim, que vale sim a pena sofrer aqui nesse mundo que é de 100 anos. O Lamabá é Netzach Netzachim, certo, Arnaldo? Ele explica, Netzach Netzachim é uma coisa sem fim, não é humano, não é 100 anos, não é 1000 anos, não é 1 milhão de anos, é Netzach Netzachim, é para sempre. Então, esse Lamabá, que é esse Netzachim, parece uma coisa tão grande, tão prazerosa, tão valiosa, que vale a pena sofrer tudo isso.
Alguém fala esse tipo de prazer?
Não dá para entender. Isso fala, por isso que a Torá não escreve o Lamabá. Na Torá não está escrito nada sobre o Lamabá, nada. A Torá inteira não tem uma coisa sobre o Lamabá, fala os Mepochim, um dos motivos, porque a gente não tem noção do que é o Lamabá, que prazer que é esse, certo? Mas então a Torá não fala sobre isso, mas o Sinato Sharim escreve que isso é o maior prazer que pode existir. Você lembra no começo do livro dele, quem se lembra? Bom, é isso aí. Pasuk Rei. יש ראה ראיתי תחת השמש כשגגה שיוצא מלפני השליט. פלו שלמה המלך, כי בין קויזה אחד כבז הכינס אימונדו, שפרסת למה קויזה אינגנו, כמו שפוס של אינגנו, כי סיוד גובל לדור. זה מה קויזה כנות, לא אינטנדמוס, השם פאי, לא אינטנדמוס. יש אגב בנוגו בלתתות, ניתן השכב במרומים רבים, pessoas que não têm seche, pessoas baixas, pessoas que não são boas, elas estão lá em cima, Abrovim Rabim, estão nos céus, ricas, boa, tudo, tem tudo de bom. Vashirim, Ashirim quer dizer aqui, pessoas inteligentes, pessoas hachamim, tariquim, Vashem Pelechevo. De novo, a mesma pergunta que ele aperta nessa tecla, a gente vê, tzadik veralo, né, pessoas boas, que não estão numa boa situação, e pessoas más que estão lá em cima. Então parece ser uma coisa, um engano da Kadosh Baruch Hu.
Achei, não é rico?
É. Mas o Foshim fala que quer dizer pessoas chachamim. Achirim quer dizer achir na chokmah. Porque senão não dá para entender o pastor, certo? Aqui você tem que mudar o chá. Senão você vai falar, achirim, os ricos estão lá embaixo. Não é verdade. Eles estão em cima. Isso que ele perguntou. Ele está falando que foi um engano da Kadosh Baruch Hu, certo? Então ele falou que é uma coisa que parece errada. Assim fala Shetapashuk no Pasuk, mas você sabe, né, deve ter ouvido uma vez, que esse Pasuk aqui, que esgagasha, eu sabe, ele nem acha ali, a Gemara fala, uma coisa muito importante vocês saberem, que isso é uma vez a fala da pessoa. A Gemara fala várias vezes, o Midrash fala várias vezes, que a pessoa com a fala dela pode causar coisas sem querer. A gente sabe, né, Jacob Avinu, ele deu uma clalá para Rachel Imenu, la sposa dele, sem querer, e non immagino che è sposa dele, ele falou, quem encontrar, lembra, né? Quem encontrar a Vodazara, com quem está a Vodazara de Lavan, então tem que morrer. E Rachel estava escondendo isso, por isso Rachel mesmo faleceu mesmo. Fala que Marat, uma clalada, um tzadik, mesmo se ele não pensou nela, é mitzayemet. E Marat traz esse passo. Shadai, o semer, tem a shalik. A fala da pessoa é uma coisa muito grande, uma coisa muito, é shalik. Ela governa, ela tem um poder muito, muito grande, muito interessante. Na Marat se vê que é uma coisa, a Kadosh Baruch Hu deu um poder muito forte na fala. A pessoa, às vezes, sem querer, fala uma coisa, e isso causa para ela essas coisas. Que Shadash, sabe, ele tem a shalik. Às vezes a pessoa fala sem querer uma coisa, e acontece isso. Interessante.
Por que, que essa parte não pode ser a Xi mesmo? Como é que uma pessoa muito rica que está deprimida? Não existe muito.
É, mas isso é um engano de Akadosh Baruch Hu? A Xamina está criticando Akadosh Baruch Hu, certo?
Então,
como você vai explicar isso? Essa é a primeira parte. Não encaixa, Tibério, não encaixa.
Mas o que significa então?
Não, assim, quer dizer, a pessoa que não tem, que quer dizer o Sefer, que não tem Sefer, quer dizer que ela é boba, que não é, Bamrumim Rabim está em cima, está no céu, Vashirim, aquela que está rica, rica de Chokmah, que sim, inteligente. Olha,
o mesmo com dinheiro existe a mesma coisa, muita gente que não tem dinheiro e está contente, está feliz, e muita gente que tem dinheiro e vive do dinheiro.
Mas isso não é pergunta, certo? Isso é, dá para entender. O que não, ah, não tem dinheiro, quem não tem dinheiro está feliz?
Quem não tem dinheiro está feliz.
Quem tem dinheiro não está feliz.
É muito.
É, mas isso, em primeiro lugar, não está na Sechel, não parece Sechel, certeza que é uma coisa de bobeira, certo? De Chokmah, falta de Chokmah. E isso também, Tibério, isso não é um engano de Kadosh Baruch Hu. Quer dizer, quando ele vai criticar Kadosh Baruch Hu, ah, também podia ser.
Não, ele está criticando.
Ele fala assim, que Shkagasha sempre tem a Sharit, quer dizer, um engano que saiu do governador. Quer dizer, ele sente que a Kadosh Baruch Hu errou, que ele parece, né? Eu acho que não é que ele quer falar que esse é um erro. Parece um erro, nos nossos olhos parece um erro de Kadosh Baruch Hu, que ele faz, fala de riqueza também a mesma coisa. Você acha pessoas ricas que estão deprimidas?
Porque o chato não tem que valer.
É, mas eu vou falar, Tibério, o Shlomo HaMelech escreveu com ele, tem muitas vezes, tudo com exemplos, com parábolas, tudo palavras.
Mas eu vejo chato, o chato não tem que valer. Não, tem
não aqui em Kohelet não. Não. Eu vejo que não, que tem psukim, Tibério, que está na cara que o chato não é. Ele fala parábola, não tem. Ele entende o que ele fala, se está sabe? Então está cheio, ele está falando com parábola o tempo todo. Então aqui, Ashir, Riku, ele está pensando Ashir e Chokmah.
Ele está pensando.
É, mas aqui em Kohelet eu não vejo assim. O tempo todo eu vejo que é cheio de parábolas aqui, ele fala em parábolas. E aqui, de novo, ele está na Sechel, não é sobre dinheiro, você entende? Então, você vai puxar da Pachuda aqui, não dá para entender esse passo. Ele começa a estar na Sechel, falar sobre Sechel. Depois ele fala de Ashi, então não é uma coisa contra a outra, entende? Então tem que falar que é.
Eu não sei, porque com muitas coisas, pessoas se sentem. Bom, mesmo que seja de estar na terra, que tem uma vida, está bem, está contigo.
Muito boa.
Existe gente com muito dinheiro, como ele falou lá na frente também, gente com muito dinheiro que vive só para o outro desfrutar. Que não percebe que foi abençoado, ou está deprimida. Eu li em português, você está vendo o meu livro, e o chato é muito interessante.
Você lembra que ele fala em português aquele separado?
Não, não,
você lembra?
Explicação. Ah. O chato.
Ah,
entendi. Muitas pessoas que não têm como assistir,
sim.
E acham muito interessante o chato.
Não, mas quem falou que ele lê em português fala o chato?
Ele não explica, não tem explicação.
Tá, então, só a... Tá bom, mas deixa. Eu estou curioso. Vê na tua cara que ele fala desse passado.
Ah, ele fala
desse passado.
Ah, não está em
português. Na tua casa, estou curioso de saber, tá bom?
Tá bom.
Tá certo. Continua falando o Shlomo HaMelech. Ra'iti avadim, eu vi escravos al sussim, escravos de pessoas que de repente esses escravos viraram como cavaleiros al sussim, estão cavalgando no cavalo. Vsarim, eu vi ministros al sussim avadim alare, que depois eles viraram escravos e foram na terra. Quer dizer, como que o mundo é, né, Galgala Kozer, dá a volta, né? Ele viu isso, ele fala, daí que eu vi isso. Roper Gumas Bo, Roper Gumas, bom e bom. Uma pessoa que cava um buraco, ele no fim vai cair nesse buraco. O poret geder ishenu nachash. É a mesma coisa, a pessoa que ela vai quebrar uma parede do vizinho, no fim a cobra do vizinho vai morder ele. Quer dizer, ele está falando aqui, fala Urashi, é muito comum acontecer que uma pessoa tenta fazer o mal para outra pessoa, mas no fim ela mesma é prejudicada pelo mal que ela fez para outra pessoa. E continua a mesma coisa. Macia, ele fala muitas vezes, é muito comum, fala Urashi, Macia Avanim e a Sebahem, a pessoa que ela joga pedras na rua, ela vai se atropelar nessa pedra. Interessante, tem uma Agmará em Babacama, essa Agmará que você estudou, ali é. A Agmará fala assim, que tinha uma vez um homem que ele tinha uma casa e ele estava jogando pedras para a rua. E um Raham passou lá na rua e falou para esse homem, que está jogando pedras de um reshut que não é teu para um reshut que é sim teu? O que ele falou? Então o cara da casa falou, você está maluco? Ao contrário, estou jogando pedras de um reshut que é meu para um reshut que não é meu. A rua não é minha, essa casa é minha. Ele falou, não senhor. E ele foi embora. Passou um tempo, esse homem da casa teve que vender essa casa para uma pessoa, para um dinheiro, e ele foi andando naquela rua e atropelou nas pedras que ele tinha jogado na rua. Então ele entendeu que o Raham falou para ele, está jogando pedras, o reshut que não é teu, a casa não é, era tua naquele tempo, mas não ficou, não era mais tua, e a rua no fim ficou o reshut dele, né? Ele não tinha mais casa. Então ele fala isso que ele fala aqui, mas se a Vanim, a pessoa que joga pedra na rua e acerta ele, ela vai atropelar nela. Porque aí sim, a pessoa que quebra, que quer fazer uma... isso eu não acho pastor de Purim. Purim, você sabe, né? Haman, ele fez uma árvore para pendurar a Mordecai, no fim penduraram ele nessa árvore. Quer dizer, um exemplo mais prático não tem que ter, né? E Tachenbam, ele mesmo vai cair nessa. A ver que Purim também se vê... Está cheio na vida dessas coisas, tá? A pessoa não percebe, né? Mas Purim tem mais uma experiência também. Você sabe que é tão interessante quem percebe com os Hazal, que aconteceu, quem que deu a... quem deu o conselho para Hashverosh para matar Vashti? Fala Gmará, Memuchan, fala Megillah, Memuchan. Quem era Memuchan? Fala Gmará, era Haman. Então Haman deu o conselho para matar Vashti. E Haman, sem saber o que ele está fazendo, ele cavou o buraco dele. Porque através que matou Vashti, o rei Hashverosh procurou uma outra rainha. E Esther veio no reinado, e no fim Esther salvou o povo judeu. Quer dizer, Haman, ele mandou matar Vashti, e com isso ele cavou o buraco dele. As pessoas, às vezes, elas fazem coisa, e no fim é mal para ela mesma. Isso que ele fala de Shlomo HaMelech, né? Você cava um buraco, pensando que é para o outro, está cavando para si mesmo esse buraco. Interessante.
Isso é a justiça divina.
É a justiça divina.
É a gente que liga,
obrigado. É, claro.
Ele aconselhou bem
ou ele
aconselhou mal?
Quem? Haman?
Na ocasião.
Não, você que foi bem. Não, foi mal para ele. Foi ruim para ele.
Não, mas ele, o conselho dele foi um conselho mal. Ele, a cavaná dele foi mal. Era de que fosse bom para o bem. Que fosse bom para ele. Não sei.
Por que você fala isso, Tiberio?
Porque depois foi mal para ele.
Eu sei.
Então está demonstrado que a cabana dele...
Não tem que ser. É?
Eu não tinha uma filha que queria que ele casasse com uma filha de uma rara moça.
Você leu assim? Você tem o Midrash, pode ser. Agora eu não me lembro disso. Pode ser. Tem o Midrash.
A intenção dele matar a filha que ele casasse...
Para poder casar com a filha dele? Não me lembro, pode ser.
Como a justiça é divina, ele foi castigado.
Entendi. É, mas eu não sei se tem que ser por causa disso que ele foi castigado, que deve, entende?
Para que a gente fale muito completa.
É, então. Então é verdade. Mas mesmo talvez ele tenha se encava na boa nesse ato aqui, ele pensou para não reinar de ninguém, como está escrito lá, né? Que ele falou, né? Para os homens saberem, as mulheres saberem, tem que obedecer aos homens e tudo. Pode ser que ele pensou nisso, né? Mas não sei, ele foi castigado por outros pecados dele. Tá. Inkeha abarzei vehu lopanim. É tão difícil isso aqui, tá vendo? Esse pasuk aqui, Tiberio, não dá para entender chata pasuk, não adianta. Inkeha abarzel, olha, eu vou traduzir literalmente para você, como que é, não dá para entender. Se o ferro está fraco, tá, não está, como se fala, uma faca que não está, afiada, também, que não tem, não está afiada, não está forte, não está. Bahayalim e Gabriel, e fortalece os soldados, Vitron Asher Chokmah. A Chokmah é mais. É muito, muito interessante. Então, o Pashu explica assim, o Inurashi, certo? Urashi, eu sou Shim, explicam assim. Uma espada, se aguça, o Urashi fala assim, uma espada, mesmo não afiada, um soldado, ajuda o soldado. Ajuda o soldado. Mesmo que não está afiada, mas ajuda alguma coisa para o soldado. É uma coisa afiada, né? A Chokmah ajuda mais ainda. Mas a Chokmah para uma pessoa ajuda mais que uma força. A espada é uma força, né, que o soldado tem, mas a Chokmah ajuda mais ainda, né? Assim fala o Urashi. Tem um outro chato aqui que é muito bonito que fala o seguinte: uma espada que não está afiada, o soldado pode usar. Mas por que ele pode usar? Se ele não fazer força, não vai sair nada, mas fala que não é afiada. Se ele fazer muita força e bater, então vai. Então depende da força da pessoa. Fala o Zoporshim, tudo depende da força da pessoa de dentro, a kavaná da pessoa. A pessoa, se ela tem uma kavaná boa, ela consegue muita coisa, depende da kavaná dela. É como uma espada, o que ele fala, o Zoporshim? Uma espada que não é afiada. Depende da força da pessoa para matar uma pessoa. Quanta força ela coloca na espada? Está afiada, então não depende da força. Mas se não está afiada, depende da força da pessoa. Tudo, assim fala o Zoporshim, depende da força da pessoa, a kavaná da pessoa de dentro dela, não depende de fora. Aqui, o passuto agora é famoso, passuto pessoal. Imishok anachash belo lachash. Então, se o... Também tiver, sem chat, ele não dá para entender. Se a cobra morder, belo lachash. Lachash quer dizer, existe... Não sei como se fala em português, diz, às vezes tem pessoas com mágica, uma cumba, sei lá. Ela fala uma... Uma... Quê?
Uma
palavra. Daí, sei lá, abre a cadáver. Né? Isso faz com que aconteça uma mágica. Então, se a cobra morder, dolou na caixa, e ninguém não vai falar essa palavra para sarar a pessoa, então a pessoa vai morrer. E não tem vantagem aquele que fala. Fala o pastor, o que ele quer dizer com isso? São tudo parábolas. Se vê na cara que ele não está. Não é uma. Sabe, não é uma sequência.
Mas no anterior, as explicações eram exatamente o chave. No anterior.
Mas mesmo ele, o jeito que ele. Eu falaria muito mais. Sim, mas claro, sabe? Não espada, não afiada. Ele o tempo todo com parábolas, comparando. O jeito de falar dele é diferente que o nosso, sabe? É muito diferente. Isso que estou falando. Aqui também. O jeito que ele fala aqui com esse lachas aqui. Bom, o Urashi explica o seguinte: o Urashi fala, um minutinho só. Tem tanto chatinho aqui que a gente também. Assim, o Urashi fala aqui o seguinte: se uma cobra mordeu uma pessoa porque ninguém não avisou para essa pessoa que tem uma cobra, então as pessoas que não avisaram não valem nada. Ele está dando balalachon. Fala o Urashi a mesma coisa, um hacham, fala o Urashi, muito importante, um hacham, que ele deixa as pessoas dele fazerem coisas erradas, e ele não chama a atenção da pessoa, não vale nada a chokmah dele. Assim fala o Urashi, ele tarot do balalashon, aquele que podia falar, evitar acontecer isso, e não evitou, então não tem nenhuma vantagem, certo? O hacham tem uma vantagem na chokmah dele. O Chofetz Chaim, ele fala, o Chofetz Chaim, que todo Chacham tem que ter medo do Rabino, né? Rabino de Keilah, estou falando, né? É o Rabino dos Bachurim, com os Bachurim. Tem que ter medo que na Olam Abba vão cobrar dele. Por que você não chamou a atenção da tua Keilah? Você não falou para ele que está errado o que você fez, ficou quieto. E o Chofetz Chaim conta uma história, que uma vez tinha um Yehudi, acho que eu contei aqui uma vez para vocês, que ele ganhou muito dinheiro sonegando imposto e, sei lá, fazendo coisas erradas, muito dinheiro. Na cidade deles sabiam disso, e não falaram, ninguém não falou nada para ele, até que chegou um dia, que pegaram, né? E quando a polícia foi lá pegar ele, não, né? Tem um homem que fala piada nos Estados Unidos, por acaso ele também está nos Estados Unidos, tá? Ele fez uma coisa errada lá, ele veio para o Brasil para um tempo, faz 25 anos atrás. Era pequenininho ainda. Então ele falava assim, em todo lugar do mundo se pergunta, Gus Marx, o que está fazendo? No Brasil se pergunta, Gus Stigmar, o que, que você fez que está no Brasil? Mas, então, o Chofetz Chaim conta que uma vez pegaram esse cara, E falaram para ele, e levaram para a prisão. Então o cara, o Yehudi, falou: eu peço para vocês me levarem primeiro para a casa do rabino. Ele foi na casa do rabino e falou para o rabino: por que você não me chamou a atenção o tempo todo que estava fazendo coisas erradas? Você sabia que estava fazendo coisas erradas, não me chamou a atenção. Estou muito bravo com você. Quer dizer, o rabino tem que saber que, às vezes, ele chamando a atenção, o balabai, e assim melhorar. Então ele vai ser cobrado por isso. Isso já está aqui. Isso já está aqui. Assim fala o Rashi. Que o quê? Está vendo, Tibério? Olha, assim o Rashi fala, é uma marcha. Ah. Olha só, Imishok Anachash. Se a cobra vai morder pelo Lachash, e ninguém não falou para ele, uma abracadabra, ou não falou para Sará, ou ninguém não falou para ele para evitar isso, ele está dando bala lachon. Então, nenhuma vantagem aquele que podia falar. Agora, tem outro chato aqui que se fala, todo mundo sabe, mas Agmará fala, isso é muito importante. A Gemara fala que os animais vieram para a cobra e falaram para a cobra assim: olha, cobra, não entendemos você. O leão, quando ele come, ele tem um prazer na comida dele, certo? Ari, Dorez, Loche, lembra a Gemara em Babacama? Ari, ele morde, ele come, sei lá, dopo, leopardo, sei lá, cada um tem prazer. Você não tem nenhum prazer, o que você faz? Respondeu a cobra para o homem, para outros animais. O homem também, quando ele fala lachonará, se fala Gemara, é uma parábola isso, né? Ele não tem nenhum prazer disso, nenhum prazer, e ele fala lachonará. Então, como o homem fala lachonará, né, sem nenhum prazer, e qual é o problema que eu também fazer quando sem prazer? Assim fala Gemara.
Então, o
que é?
Hoje a cobra não fala e o homem fala lachonará com prazer.
Enfim, prazer. É o nome, que prazer que ele tem. Então, falou, Shuma Melech, enitaron le bala lachon. O Bala Lachon, quer dizer, aquele que fala Lachonará, não tem nenhuma vantagem, não ganha nada com isso. Nada ele não ganha com isso. E mesmo assim ele fala. Vocês sabem, né? A gente falou uma vez, acho um outro motivo, mas vocês sabem que na Gemara está escrito, é um precepto isso, que o pior pecado que existe é Lachonará. Pior pecado, pior do que a Avodá Zará, Shichu Damim e Avodá Ilui Arayot. E no coxinho perguntam, por que é tão ramur assim Lachonará, que é mais pior que os três pecados? Eu falei para vocês uma vez que o Maral, ele fala que está pecando com a fala. Pecar com a fala, que é da Neshama, é pior. Mas tem um outro chá, muito bonito, que eu gosto muito dele. A verdade é que outros pecados, a pessoa tem um certo prazer material. Sei lá, um desejo material que a pessoa, que a Shem colocou na pessoa, tudo. Lachonará, fala o Zoforjim, não tem. O que você tem disso? O que você ganha? Você não ganha nada. Não é uma coisa que você está ganhando, um desejo material que você tem de falar Lachonará. É simplesmente rundade. É rundade. A verdade é que tem dois motivos. A pessoa analisar um pouquinho, tem dois motivos. Peraí, deixa eu falar. Por que a pessoa fala Lachonará? Um motivo é a pessoa não está contente com si mesmo. Então, como que ela vai ficar contente com si mesmo? Então, falando mal do outro, conseguindo, então ela fica contente com si mesmo. Então, ou é rundade. A pessoa, ela é ruim. Assim, ela é ruim. Ela não aguenta que o outro tenha uma coisa, então ela é ruim. Essas duas coisas é muito mal. Isso é falta de midô, é ruindade, é falta de você não está contente com você, é motivo para falar mal do outro. Isso é pior do que outros pecados que Lia Nayos ficou também me abordar Zará. São pecados que a pessoa faz, não é falta de midô, não é midô isso. Falar na Sonará é uma coisa, é falta de midô. Por isso é pior do que as outras coisas. Bom, continuando, vamos lá. Em Midron e Balalachon quer dizer, já tinha esse chat até agora. A pessoa não tem nenhuma vantagem de falar o Lachonará, não está ganhando nada com isso, de falar esse Lachonará. Continuando o Shlomo HaMelech, Dibrei Pi Chacham Chen, isso é um passo muito famoso também. A palavra que o Chacham fala tem rei. Todo mundo gosta que o Chacham fala. Vesifsot Ksil, e que o bobo fala, se vale, não vale nada. Tchilat Dibrei Piu Sichlut, Vachrit Piu Holelutra. O que o bobo fala, desde o começo até o fim, é tudo bobeira. Tudo que ele fala é bobeira. Vasachal yarbet varim lo yeda a Adam. Mas o Sachal, ele fala muita coisa. E ele fala, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe de tudo, mas no fim ele não sabe nada. Lo yeda Adam, mas ye. A pessoa não sabe o que vai ser no próximo dia. E também ele não sabe o que foi ontem também. A pessoa não entende tudo. Ela pensa que ela entende por que aconteceu isso, por que não aconteceu, assim, falou Rashi aqui. Ela não sabe. Então isso que o bobo fala tanto, que ele sabe isso, sabe aquilo, ele não sabe nada. A pessoa não sabe nada. O Rabbah escreve num lugar, Tachlita Ediash no Yodea. A pessoa, ela tem que, a maior fofuma da pessoa, se ela entende que ela não sabe nada. Amalak Silim Tiagenu. Achelo Yadala Lechet Eli, falou Shlomo Amelech, o bobo, ele pode se esforçar, como ele não tem orientação, ele não sabe o caminho certo, ele não vai chegar lá, porque ele não sabe o caminho certo. Aqui fala um exemplo também, Achelo Yadala Lechet Eli, que quer dizer isso, fala o Zoporshim, do mesmo jeito uma pessoa que não sabe o caminho para uma cidade, ela não sabe. Ela pode pegar, se não tem placa, é claro, né? Pode pegar um carro, tentar ir, ela não vai chegar, ela vai se perder no meio mil vezes, certo? Ele não vai chegar. O bobo, mesmo que ele quer chegar no lugar certo, ele não vai chegar. Não. Porque ele não sabe o caminho, ninguém orientou ele, ele é bobo, ele não sabe, então ele não vai chegar no lugar certo. Iloch, quer dizer, oi. Oiloch ere shemalkech nar, olha só aqui como ele fala. Coitada da terra, que há o rei, Malkeh, Nar, o rei é, bobo, é jovem ainda, que ele não tem experiência, e os ministros comem de manhã. O que quer dizer isso, então? Falam no Forchim, que o quê? Que normalmente os ministros, eles de manhã eles trabalham, normalmente para ver na Guimarães também, os juízes, de manhã é o trabalho deles. À tarde eles comem, eles descansam, mas de manhã é o trabalho deles. Fala uma Malkeh, coitada do país, que os ministros deles, de manhã, em vez de trabalhar para a comunidade, para o país, eles ficam comendo, tomando café. O que quer dizer isso, Paulo Gashi? Cuidando dos desejos materiais deles, né, e não pensando no país. Bom, parece bastante familiar o negócio, né? Em vez de cuidar do país, da cidade, eles ficam de si mesmo. Oi para aquele país. E Ashrech, e abençoado ele, a terra, Shemalkech ben Chorim, que o rei, ele é livre. Livre quer dizer Ben Chorim, quer dizer ele consegue se dirigir, ele não é viciado nos desejos materiais dele. Vesaraich, ba'et yocheilu. E os ministros comem na hora certa. Depois que eles ajudaram, eles vão comer. Bigburav lobashti, eles dirigem com chokmah, fala o Rashi. Bigburav que é chokmah. Lobashti, e não com bebedeira, não bebendo, não com material. E aqui vamos terminar o Perek. Basaltaim imach amakare, passou famoso. Basaltaim quer dizer, Basaltaim é preguiça. A pessoa por preguiça imach amakare, o teto da casa pode cair. A pessoa por preguiça não cuida da casa, é um exemplo também, certo? Não cuida da casa e o teto da casa cai. A pessoa por preguiça não faz coisas muito importantes que no fim ela sofre disso. O Beshifrut Yadai, por não fazer coisas e dlofabai, a casa pode pingar. Pingar, porque ela não consertou, por preguiça.
Mas a gente está falando de tudo isso aqui, a gente está comparando qualidade das pessoas, tudo que nós vimos hoje.
É.
Qualidade com defeito.
É verdade. É verdade, que preguiça da pessoa causa que a pessoa sofra disso, da preguiça dela. A pessoa mesmo sofre da preguiça dela. Lishok otim lechem v'yayin yisamach chayim v'akesed yane etakol. Esse pasuk é famoso. Akesed yane etakol. Que yane etakol quer dizer... Pessoal, literalmente, o dinheiro responde para tudo. Certo? O que ele quer dizer com isso? Então, o Pshat HaPashut aí, Tiberio, se não me engano, é assim. Você que gosta do Pshat HaPashut. O que foi?
Manitok.
O que é Manitok?
Manitok.
Ah, Manitok. O que ele fala no começo do Pashut? Que para tudo que a pessoa nesse mundo, ela tem que ter dinheiro. Lishok. A pessoa fica alegre, faz um casamento, um bar mitzvah, certo? Dá para levar missa sem dinheiro? Dá para fazer casamento sem dinheiro? Não dá para fazer. Bishop, osim, bishop, fica alegre, osim, lechem, yain, e samar, chaim. Então tem que fazer pão, vinho, uma festa tem que fazer. E para isso, aquece a neta, tem que ter dinheiro para isso, não adianta. Então mesmo para a pessoa ficar alegre, ela tem que ter dinheiro. E ele fala aquece a neta, você fala manitok. Quer dizer, o dinheiro fala tudo, responde para tudo. Isso é um chato, está pachuto, pastor. Mas tem outros chatinhos. Outro chave muito bonito que tem aqui, Yané, é a ação de responder. Em hebraico, Yané é de responder. O dinheiro responde para tudo. Mas também Yané é uma ação de sofrimento. Yané, Inui. Então, a crença de Yané está com... O dinheiro faz todo mundo sofrer. Aquele que não tem dinheiro sofre porque não tem dinheiro, e aquele que tem dinheiro sofre porque tem dinheiro. O dinheiro faz todo mundo sofrer. Isso é um chá que tem aqui também. Mais um chá também que tem, que esse de Anê, essa cor, ela achou de responder mesmo, de Anê. Mas é o seguinte, o dinheiro faz com que as pessoas respondam. O que quer dizer isso? Como falamos uma vez, o engenheiro, se não fosse o dinheiro, não ia construir a casa, não ia construir um prédio se não fosse o dinheiro. O mecânico, se não fosse dinheiro, não ia consertar lá o carro, certo? O dinheiro faz com que as pessoas respondam para as coisas, que as pessoas façam as coisas. Acrescente a letra coisa. Bom, os três são certos, né? Os três são verdades. O dinheiro dirige tudo, né? Gam, terminando o Perek, Gam Madaha, Melech Alta Kalen, fala Shlomo HaMelech, mesmo no teu pensamento, não amaldiçoa um rei, o Bechadrei Mishafha Alta Kalen Ashir, e mesmo no teu quarto fechado, com quatro paredes, não amaldiçoa o rico, o homem rico. Por quê? Que Of Ashamayim Yolich Et HaKol, famoso, o pássaro do céu vai levar o kol, a voz, o balaknafayim Yagidavar, quer dizer, o pássaro vai levar e alguém vai ouvir. Quer dizer isso? Mas aqui se vê esse passudo um pouquinho, esse negócio que a voz, ela tem um, como se fala? É, que ela vai, a voz vai mesmo, certo? Mas aqui, o Agmará fala que nunca se sabe, não fala nada, menos parece que tem paredes. Agora fala, Yesh Osnaim Lakote, Agora fala, é Brakot. A parede, isso é um provérbio que se fala, e Agora já fala isso. Que o que é que as paredes têm ouvidos. Então, se você não quer falar uma coisa que ouça, mesmo que está sozinho, não fala isso, porque se você falou, pode chegar de algum jeito para aquela pessoa e ela vai ouvir. Então, não fala e pronto, tá bom? Tá, temos mais um Perek, né?
Dois plaquinhos.
São pequenos. Os dois são pequenos. Espero terminar o próximo domingo e começar com outra lavoura, Bezrat Hashem, tá bom?